aviões que sobrevoam o país.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. 10 horas e 38 minutos aqui em Paris, são 6 e 38 da manhã em Brasília, na segunda parte do nosso programa. Na resenha da imprensa francesa, os jornais analisam os estragos provocados pelos incêndios na Califórnia. No RF Convida, temos uma entrevista com Roberto Goulart Menezes, ele analisa o contexto político conturbado na Venezuela. No Rendezvous Cultural, Ernesto Neto, artista plástico brasileiro, foi convidado para expor suas obras no Bon Marché, um dos mais tradicionais lojas de departamentos de Paris. Antes, estamos em linha direta com Caracas. Em clima de muita tensão, Nicolás Maduro deve tomar posse na Assembleia para o seu terceiro mandato, que é contestado por muitos países da comunidade internacional.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
Nicolás Maduro tomará posse para um terceiro mandato na manhã desta sexta-feira na Assembleia Nacional da Venezuela. Enquanto isso, o opositor Edmundo Gonçalves garante que também estará no país para assumir a presidência, uma vez que ele também reivindica a vitória na última eleição presidencial. A população do país está apreensiva diante deste cenário de muita tensão, marcado por um forte esquema de segurança nas ruas e o risco de eventuais novas prisões. Vamos a Caracas falar sobre esse dia histórico para os venezuelanos com a nossa correspondente Eliana Jorge. Bom dia, Eliana. O que está previsto hoje para a cerimônia de posse de Nicolás Maduro?
Olá. Nicolás Maduro deverá tomar posse por volta das 10 horas da manhã de hoje na Assembleia Nacional, onde será ratificado presidente para o terceiro mandato. De lá, ele deve seguir até o Palácio Presidencial do Miraflores para falar aos seus seguidores. Maduro antecipou que a primeira ação de seu novo mandato será decretar a formação de um grupo para avaliar reformas na Constituição de 1999, outorgada por Hugo Chávez. A meta, segundo ele, é definir com clareza um modelo de desenvolvimento venezuelano para os próximos 30 anos. Com o novo mandato, Maduro, que assumiu a presidência em 2013, deverá ficar no poder até 2031. Mas esta nova posse vem sem grande pompa. Há poucos convidados, entre eles estarão os presidentes de Cuba e da Nicarágua, Miguel Díaz-Canel e Daniel Ortega, respectivamente. Por sua vez, o Brasil deverá ser representado pela embaixadora Glivânia Maria Oliveira.
Agora, Eliana, o que se sabe sobre a possível posse paralela de Edmundo Gonçalves Urrutia? A oposição convocou algum ato para hoje?
Olha, ainda é um mistério se Edmundo Gonçalves conseguirá entrar na Venezuela. Nesta quinta-feira, ele esteve na República Dominicana e afirmou que nos vemos em Caracas, em liberdade, garantindo que estará aqui hoje para tomar posse. Mas uma recompensa de $100 mil está sendo oferecida a quem denunciar o paradeiro do opositor. E há semanas, o ministro de Interior e Justiça mostrou as algemas que seriam usadas no opositor de 75 anos assim que ele pisar aqui na Venezuela. Na tarde desta quinta-feira, Donald Trump toma posse nos Estados Unidos no próximo dia 20. Em mensagem pelas redes sociais, afirmou que Gonzalez é o presidente eleito. O Canadá fez o mesmo reconhecimento. Já o governo da Colômbia manifestou profunda preocupação com as violações de direitos humanos aqui na Venezuela. Ex-presidentes, aliados de Edmundo Gonçalves, se dispuseram a apoiar aqui no país o opositor, mas foram advertidos de que serão presos caso entrem na Venezuela.
Agora, Eliana, quinta-feira foi marcada também por muita tensão aí na Venezuela, que na tarde de ontem a opositora Maria Corina Machado foi levada presa e em seguida liberada. O que exatamente aconteceu, Eliana?
Olha, Maria Corina Machado afirmou na noite dessa quinta-feira que está em um lugar seguro e mais determinada do que nunca. Ela disse que hoje dará detalhes sobre o que aconteceu ontem à tarde. A líder também anunciará quais serão os próximos passos da oposição. Após aparecer no protesto, depois de 133 dias na clandestinidade, Corina saiu em moto e foi interceptada por veículos conduzidos por aliados do chavismo. Houve disparos, um dos motociclistas foi baleado, mas está fora de perigo. Corina foi levada por agentes estatais a um lugar para gravar vídeos e em seguida liberada.
Agora, Eliana Jorge, conta pra gente como está a questão da liberdade de manifestação e de expressão aí na Venezuela.
A organização Fórum Penal informou que pelo menos 16 pessoas foram presas nesta quinta-feira durante as manifestações em várias partes do país. Mas este número poderia ter sido maior. Manifestantes impediram que agentes de segurança estatais levassem pessoas que estavam nas concentrações opositoras. No entanto, Júlio Bausa, que é jornalista da equipe de Maria Carina Machado, desapareceu na tarde desta quinta-feira enquanto cobria os protestos. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dele. Já a Comissão Interamericana de Direitos Humanos exigiu o fim da perseguição a opositores, a jornalistas e defensores dos direitos humanos, além da liberação de todos os detidos por motivos políticos aqui no país.
Muito obrigado, Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Maria Paula Carvalho.
Enquanto os bombeiros lutam contra as chamas que consomem boa parte do território de Los Angeles, na Califórnia, uma batalha política se inflama nos Estados Unidos. O presidente eleito, Donald Trump, acusa o governador democrata, Gavin Newsom, de incompetência no gerenciamento da crise. Reportagem do jornal Le Figaro analisa as acusações feitas pelo republicano de que 20% dos hidrantes no luxuoso bairro de Pacific Palisades estavam secos. Trump denuncia um plano de compartilhamento de água assinado em dezembro pela administração de Joe Biden com as autoridades da Califórnia, que, segundo ele, privou os habitantes de recursos hídricos em favor da preservação natural e sobrevivência do salmão, que Trump chamou de peixe sem valor. Newsom reagiu, lamentando que o presidente eleito faça política em meio à tragédia. O jornal Le Monde destaca que o fogo atingiu mansões de conhecidos atores do cinema americano, como Billy Crystal, que perdeu a casa onde morava desde 1976, e a socialite Paris Hilton, moradora de Malibu. O diário destaca que os incêndios ameaçavam o coração da indústria cinematográfica e do divertimento, como a Calçada da Fama, onde estão gravados os autógrafos de muitas estrelas, e o Teatro Dolby, onde acontecem as cerimônias do Oscar. Mas como explicar uma catástrofe como esta em pleno inverno americano? O jornal Libération aponta alguns fatores que podem ter contribuído para a propagação do fogo, como a vegetação abundante, que cresceu após as fortes chuvas no início de 2024. E que secou nos meses seguintes, quando Los Angeles recebeu apenas 4 milímetros de chuva entre junho e dezembro. Além disso, ventos de 130 km por hora ajudaram a atiçar e espalhar as brasas a longas distâncias.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Depois de um dia de manifestações da oposição e de apoiadores do chavismo na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro toma posse nesta sexta-feira para um contestado terceiro mandato. Para analisar essa situação na Venezuela, o RF convida a conversa com o cientista político Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Olá, professor Roberto Goulart Menezes.
Olá, Adriana. É um prazer falar com você e com toda a sua audiência.
Professor, o que esperar desse dia de posse?
A posse do Maduro, ela é contestada dentro e fora da Venezuela. E o Maduro, eu creio que ele chega numa situação pior do que há 6 meses atrás, quando ele foi declarado vitorioso pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Por quê? Porque o Maduro não tem apoio na região, o Chile rompeu relações diplomáticas com a Venezuela, o Paraguai também, a relação com a Argentina é muito atrita, e o Brasil, ele se distanciou da Venezuela já tem desde outubro, e o México também. Então, nesse momento, o Maduro, né, o regime venezuelano, não tem apoio na região, e muito menos fora da região. Apoio ele tem da China, mas um apoio diplomático, da Rússia, mas de fato que possa interceder em favor deles nesse momento, me parece mais difícil. E também com o novo cenário daqui a alguns dias, com a posse de Donald Trump, o Maduro sabe que a pressão sobre ele e o seu regime será ainda maior.
O que mudaria com a volta de Trump à Casa Branca nessa situação na Venezuela?
A chegada do Trump, ela demonstra, pelas últimas manifestações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai ter uma política externa agressiva. E é claro, com a nomeação do Marco Rubio, filho de cubano, ex-senador, renunciou recentemente para assumir o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, né? Que a gente chama, que o nome é Secretário de Estado, e ele vai colocar uma pressão muito grande sobre Cuba, sobre Nicarágua e sobre a Venezuela. Não só, mas especialmente nesses três países.
A Maria Corina Machado continua aí pedindo o apoio dos governos democráticos do mundo para ajudar o povo venezuelano a tirar Maduro do poder. Como deveria ser a pressão internacional para que essa situação mude efetivamente?
A partir do Brasil, o que nós temos é que o Brasil, ele procura primeiro manter aberto algum canal de diálogo com o regime, visando exatamente que a repressão sobre os opositores seja cessada. Então, o Brasil entende que não é o melhor caminho romper as relações diplomáticas com a Venezuela. E a pressão internacional, da qual o Brasil é parte, claro, no primeiro momento era para o Maduro mostrar as atas, a lisura no processo eleitoral e tudo mais, isso não ocorreu. E o ponto é que o Brasil sabe que as relações entre o Brasil e a Venezuela, ela está por um fio. Então, o Brasil não fez nenhum gesto brusco nesse sentido, porque senão o Maduro vai fazer a mesma coisa com o Paraguai. Então, a pressão internacional é que ainda tem algum efeito sobre o regime Maduro, mas nesse momento eu diria que tem pouco efeito. Por isso que a chegada do Trump pode tomar um outro rumo.
O senhor acredita que um cenário como o de 2019, quando o candidato da oposição, Juan Guaidó, foi reconhecido por vários países como presidente em exercício da Venezuela, mas nunca governou, pode voltar a acontecer?
Eu creio que não, porque o Guaidó, eu não compararia ele ao Edmundo Gonzalez, porque o Guaidó, a situação dele foi uma situação fictícia. Os Estados Unidos, naquele momento, o governo no Brasil era o Bolsonaro. Outros países reconheceram o Guaidó, mas uma figura bastante também questionada, né, dentro da Venezuela. Então, nesse momento, eu acho que o status do Edmundo Gonzalez é bem diferente e superior ao status do Guaidó. Agora, Edmundo Gonzalez tem essa expectativa, ele
Pois é,
anuncia, né?
concretamente o que vai acontecer? Ele diz que vai chegar para tomar posse.
E o ponto é, como que ele vai chegar, né? Porque o Maduro, isso é uma incógnita, né, Adriana? Porque o Maduro colocou um plano militar, né? Colocou a Venezuela em alerta máximo. Então, se ele tentar chegar por barco, ele vai estar nas águas venezuelanas. Ele pode ser preso, ou ele pode até, enfim, uma situação pior ocorrer, né? Se ele chegar via aérea, o espaço aéreo provavelmente vai estar fechado da capital. Como é que ele vai chegar? Vai chegar pela floresta amazônica, pela parte, né? Enfim, como seria,
Acabou
né?
convidando, né, o governo brasileiro para a posse, mas o presidente Lula decidiu não ir e vai ser representado pela embaixadora brasileira em Caracas.
Olha, vai ser muito ainda. O Brasil mandar a Dlivania, embaixadora na Venezuela, já é muito para o Maduro, viu?
Mas é um aceno de Brasília.
Não, a crise da Venezuela já não é mais um problema da agenda brasileira, assim, de primeira grandeza. O Brasil segue tendo preocupação, coordenou posições aí com o México, né, com a Claudia Sheinbaum, certamente, com a Colômbia. Ele sabe que não pode ser indiferente, esse é o ponto hoje do Brasil. Mas o Brasil também não vai mais usar energia política para tentar convencer o núcleo duro do madurismo, né, se é que é chavismo, madurismo, de que o caminho não é esse. O Brasil também tem que cuidar dos seus problemas. O Trump vem aí.
Muita expectativa e muita tensão, né, professor?
Só um ponto, que o Maduro, claro, ele vai tomar posse, porque está tudo pronto para isso já, mas o fato é que isso não significa que ele será esquecido. A posse do Maduro não põe fim à crise política venezuelana. Ela ganha novos contornos.
Muito obrigada, professor Roberto Goulart Menezes, da Universidade de Brasília.
Rendezvous Cultural.
Márcia Bechara.
Em sua 10ª exposição, o Le Bon Marché Rive Gauche, uma das mais tradicionais lojas de departamento de Paris, homenageia o artista brasileiro Ernesto Neto, que criou instalações especialmente para a mostra Le La Serpent, ou O A Serpente em português. Conhecido internacionalmente por suas obras biomórficas, ele realiza uma digressão poética sobre um dos mitos fundadores da humanidade na cultura ocidental, enaltecendo o papel da serpente entrelaçada às figuras de Eva e Adão. Ernesto Neto conta que teve a ideia andando na praia, no Rio de Janeiro, onde mora e trabalha.
É ali no Leme, né, o mar de um lado, a areia do outro, de repente eu tive essa, entre o céu e a terra, entre o sol e a água, eu tive essa visão de Adão de um lado, Eva do outro, e a serpente fazendo o infinito. E eu estou muito contente, porque eu acho importante a gente ter uma visão, ter uma percepção mais amorosa desse mito da nossa ancestralidade. E para nós brasileiros, desse lado nosso, né, tão importante, que é o lado do pai bastardo que chegou lá, né? Porque a gente tem também o lado indígena e o lado africano na gente, né? A gente, no Brasil, é pai ocidental, mãe indígena, originalmente, e depois mãe africana, acima de tudo. Então, a gente tem todas essas partes, né? Mas a gente aqui está trabalhando nesse momento em busca, né, numa oração, num rezo, num canto, uma relação mais amorosa com a nossa ancestralidade e aceite essa serpente encantada, maravilhosa.
Realizadas nos ateliês do artista, as obras se distanciam da interpretação do pecado original, que considera o animal como diabólico. Le La Serpent é uma alegoria do vivo, que não separa a natureza da cultura ou o homem do animal. Ernesto Neto propõe uma imersão sensorial e multicultural, desafiando crenças e narrativas.
A história do Ocidente tem esse mito original, o mito da Gênese, que vem da Torá, né, e que faz parte da Bíblia, e que tem uma leitura que eu, um dia eu tive uma revelação, faz 10 anos, de que se a serpente encantada não tivesse oferecido, levado aquela conversa de mulher para mulher com a Eva, e dado a ideia da Eva compartilhar a fruta divina com Adão, Adão e Eva estariam até hoje no paraíso. Não é lindo? Adãozinho e Evinha lá no paraíso curtindo uma boa. E nós? Aonde que a gente estaria? A gente não estaria. Não teria eu, você, Rádio France, Le Bon Marché, museu, arte, alegria, tristeza, guerra. Também não teria guerra, não teria sofrimento. Mas a vida é isso.
Neto detalha a escolha de materiais nesse trabalho feito para o Le Bon Marché de Paris.
A serpente, ela é feita com fita dupla. Tudo é feito com uma linha, né? O crochê é uma linha que você vai tecendo. E na serpente, ela é toda com uma linha dupla, representando o ADN, o ADN E, ou a serpente E e a serpente A.
Perguntado sobre que obra traria para o Grand Palais, em Paris, para o Ano do Brasil na França, agora, em 2025, o artista responde cantando à sua maneira.
Nosso barco, tambor terra, tambor té, tambor té. Nosso barco, tambor té, tambor té, té.
Que é isso? Conta pra mim.
Essa é o canto da escultura Nosso Barco Tambor Terra, que a gente fez ano passado no Museu MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa. E parece que esse barquinho está navegando para cá. Então a gente está aí com muito amor e carinho cuidando disso, com muita vontade que isso aconteça de fato. Mas sabe como é que é? Atravessar o mar tem sempre uma ondinha para cá, uma ondinha para lá, um ventinho para cá, outro ventinho para lá. Então a gente está navegando aqui e a gente espera conseguir chegar para trazer essa alegria do tambor, dessa força poderosa da terra. Nosso Barco Tambor Terra é um trabalho que tem tambores de vários lugares da terra, da Ásia, da África, da Europa, da América, com essa ideia também de pensar que não é para onde que a gente vai com o nosso barco, planeta Terra.
A exposição Le La Serpent fica em cartaz no Le Bon Marché Rive Gauche, em Paris, de 11 de janeiro até 23 de fevereiro de 2025.
E assim a gente encerra essa edição hoje com coordenação técnica de Pierre Zanutto, apresentação de Maria Paula Carvalho e coordenação editorial de Elcio Ramalho. A seguir tem o Giro Internacional.